Eu estava pensando na palavra de Deus, meditando nela e analisando algo. Costumamos dizer que tudo pertence a Deus. Até quando Ana disse: eu vou doar ao Senhor, vou entregar ao Senhor o meu filho, que no caso foi Samuel. E a Bíblia fala que toda a alma pertence ao Senhor. Então, na verdade, ela entregou algo que, na verdade, também era dele. Era do próprio Senhor. Mas existe algo que é nosso, que não pertence a Deus, pertence a nós. Ah, não, pastor Pedro, aí não, não. Não vem com essa não, pastor. Tudo é de Deus. Tudo. Tudo pertence a Ele. As coisas pertencem a Ele, tudo é dEle. Nosso corpo, nossa alma, planeta, universo. Nada pertence a Deus. E o assunto que eu vou entrar hoje é aonde entram alguns pensamentos e filosofias ou ideologias ou religiões que eu considero perigosas. Eu considero um perigo. Porque existe algo que não pertence a Deus, pertence a nós. Porém, também foi Deus que nos deu a vida. Mas teve uma coisa que Ele deixou para nós, que não é dele. Pastor Pedro, é impossível alguma coisa não ser dele. Ele é dono de tudo, pastor. Pastor, eu sou evangélica, eu sou evangélico. Há muitos anos eu vejo os pastores pregando, anunciando que tudo pertence a Deus, tudo. Tudo é de Deus. Mas eu já vou revelar. Não vou fazer igual aqueles programas. Como é que chama a atenção? Chama, né? Aí você fala: ah, lá, não quero saber o que tem dentro dessa caixa, não quero, né? Aí você vai assistir um filme e de repente deixa eu voltar lá assim. Aí quando acaba, o filho, o que é que tinha dentro da caixa, né? É, porque chama atenção, é verdade. Eu já vou revelar o que é, eu já vou falar. E eu vou dentro da palavra de Deus. Tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, que é tua, que é minha, não é de Deus. São as nossas atitudes. A atitude do ser humano pertence a ele. E é aí que entra algo perigoso. Por exemplo, eu já vi... Sabe, irmãos, eu antes de me converter a Jesus, eu era muito religioso. Porque assim, há uma diferença em alguém que não quer saber nada de Deus, não tem interesse nenhum interesse espiritual. E aí ele conhece a Deus: ah, agora eu reconheço que existe um Deus, pronto, já é interessante. E tem aquele que passou por muitas religiões. Então eu li muitos livros, busquei muitas coisas. Minha vida de jovem era querendo conhecer a Deus, buscar a Deus. Então eu conheci muita coisa. E uma delas é assim: tudo está destinado por Deus. Não, eu não estou pregando isso. Eu estou falando que era o que eu ouvia. Não é o que eu estou pregando agora. Porque alguém liga o rádio agora, né? E tudo foi destinado. Não, isso é o que algumas pessoas pregam. E se tudo fosse destinado por Deus? Destinado por Deus é o destino. Então não haveria culpa. Não haveria um julgamento, porque alguém ia falar: Deus, eu peguei aquele revólver e atirei num pai de família porque estava destinado a acontecer isso. Aí Deus fala: é verdade, como é que eu vou te julgar se fui eu que fiz você atirar no cara? Ou no pai de família, né? Fica mais bonito do que cara, né? Você entendeu? Eu tive época que eu acreditei nisso, nos livros, tal, bonito, aquelas coisas e tal. Depois eu comecei a pensar: ah, peraí, então a pessoa que é má, ela é má porque Deus quis. Aí entra um outro problema terrível. O assunto aqui é meio sério, né? Mas se você estiver atento, você vai tirar alguma lição aí. Aí vem assim: mas Deus não sabe de tudo? Ele, porventura, não é onisciente? Sendo ele onisciente, ele só é onisciente para o passado e para o futuro, ele não é? Bom, você saber o que vai acontecer é uma coisa. Você saber o que vai acontecer é uma coisa. Você ser o responsável pelo que vai acontecer é outra. Então, digamos que você tem um parente, todo mundo conhece, faz de conta. É uma pessoa que bebe demais, apronta demais. Quando bebe, perde a cabeça, tá? Aí a família destina ele a ir cuidar de um sítio que é da família lá no interior, bem afastado. Aí você fala assim: escuta, é lá no barzinho, tem casa que tem barzinho, né? Lá no barzinho daquele sítio, tem mais ou menos 20 litros de uísque, tem várias garrafas de vodka, e eu de vocês... Não, porque agora ele falou que parou. Tá bom, tá bom. Mas se vocês mandavam alguém ir na frente e até desfazer aquele barzinho, tirar todas aquelas bebidas... Não, deixa lá, deixa lá. Ele fala assim: já sei o que vai acontecer. Aí daqui uma semana vem a notícia: foi encontrado afogado não sei aonde, ou aprontou no bar, bateram nele, tá internado. É? Quer dizer, ele sabia o que ia acontecer por ser um ser inteligente. Agora o nosso Deus é soberano. O fato dele saber o que vai acontecer não significa ser ele o responsável. O responsável é a pessoa. Isso é uma maneira que o ser humano burlou para tirar a sua culpa. Para dizer assim: ah, mas aí já estava destinado. Eu fiz isto porque foi destinado por Deus. E outra coisa, com essa filosofia a pessoa fala assim: pô, então peraí, eu posso pegar aquela mocinha que está passando ali, vou aprontar com ela, vou abusar dela. Se isso acontecer, era porque era o destino. Era o destino dela passar por isso, porque talvez em outra reencarnação ela foi uma pessoa ruim, uma pessoa má, e agora está merecendo isso, e eu faço parte do castigo que Deus quer para ela. É, o ser humano consegue, às vezes, ser pior até que o diabo. Eu já provei isso na Bíblia, né? Que o ser humano consegue ser pior do que o diabo. Ô, pastor, aí não, pastor, aí não. Aí não, pastor, aí não, pastor. Não? Sabe o que a palavra fala de Satanás? Satanás falou no seu coração: subirei às mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás não disse eu serei igual. Ele disse semelhante, parecido. O diabo, hein? Quando Deus fala com o rei de Tiro, fala, tu sendo homem diz, eu sou Deus. Não é semelhante, não. O ser humano, faraó, lá na Babilônia, na Síria, César, muitos se declararam Deus. Eu sou Deus. E o diabo disse, eu serei semelhante, porque ser igual a ele não dá. Tá vendo como como o homem consegue às vezes ultrapassar o diabo? Tem hora que o diabo fica até com inveja. meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, não é fácil não. Então você vê como o ser humano burla algumas coisas? Ah, todo mal que a pessoa sofre é porque em outra encarnação ele aprontou. Então agora ele tem que aprender, ele tem que sofrer para aprender, né? Então, se ele está passando por isso, é porque ele está merecendo. Eu estou, na verdade, abusando desta moça, mas eu estou ajudando ela a passar... Ah, meu irmão, minha irmã. Se tem uma coisa que é nossa e cada um vai prestar conta, são atitudes. São gestos. Isso é o cântico de Ana. Não Ana. Essa Ana mesmo. É que tem outras, mas eu estou falando da Ana, mãe de Samuel. O cântico de Ana. Ela diz assim: Deus pesa na balança. Ele pesa na balança. Atitudes, gestos. Isso é pesado na balança. Porque senão não teria julgamento, não teria juízo. O que eu vou ler agora, e você que é um assíduo ouvinte desta rádio, sabe que eu já li muitas vezes, muitas. E eu gosto de ler muitas vezes exatamente para que fique na cabeça da pessoa. E eu vou ler então. O livro que é considerado assustador, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, tem um título: O Juízo Final, Julgamento. Então, pela Bíblia, pela palavra de Deus, e eu falo isso com toda clareza e franqueza, e quero ficar livre por de repente não falar, o juízo final consiste em a pessoa prestar contas do que ela fez na vida dela. Sabe o que diz a palavra de Deus? Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois vem o seu juízo. Morrer uma vez, não é ficar morrendo, nascendo de novo, e aprendendo, e evoluindo. Ah, pastor, mas o senhor não pode falar assim, tem muitas filosofias. Irmão, eu estou falando da Bíblia. O crer nela ou não, desculpe, povo de Deus, eu sou ruim de decorar versículo, capítulo. Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois vem o seu juízo. Eu acho que é Hebreus mesmo, né? Hoje nós temos o computador ali, como chama o negócio lá? Google, né? Hã? Não é Google? No Google, né? Hebreus 9:27. Eu sabia que era Hebreus, tá vendo? Vamos lá. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, mas vai ser uma vez só que ele vai aparecer a segunda, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então é o seguinte, está ordenado ao homem morrer uma vez, assim como Cristo morreu uma vez só para tirar o pecado. Agora, crer que Jesus morreu pelos nossos pecados ou não, aí é a atitude. Aí... E isso cada um vai prestar contas. Digamos vamos fazer de conta para alguns que a Bíblia esteja certa. Vamos fazer de conta para alguns, tá? Que a palavra de Deus seja verdadeira e que o que está escrito aqui é verdadeiro. Que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, uma vez só. Ele não tem que ficar vindo morrendo, não. Tá? E com isso, temos o direito de entrar na vida eterna. Não por merecimento, mas pela misericórdia do Senhor Jesus. E se essa palavra em Hebreus está ordenada ao homem morrer uma vez só, e depois vem o seu juízo, se isso estiver certo, então a pessoa não vai morrer e depois voltar aqui, não. Quer fazer o bem, faça agora. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Na verdade, irmãos, muita gente não gosta da Bíblia, nem de crente, por causa disso. Porque ele fica com a pulga atrás da orelha. Imagina um incrédulo me ouvindo agora. Ah, o que esse pastor está falando aí? Não é esse pastor, não. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, quem está ouvindo e não está concordando, tem que torcer muito, para ela estiver errada. E até para mim estar errado, porque eu creio na Bíblia. E aquilo que eu falo, se eu estiver errado, como já me disseram, lá no céu, Deus vai falar que você estava errado. Olha só, eu estando errado, eu vou para o céu. Entendeu? O máximo que poderia acontecer para mim é: ô, rapaz, não era isso não. Agora você vai ter que voltar para a terra. Você vai ter que ser dessa religião. Vai ter que padecer um pouco para evoluir. Bom, então não estou tão mal assim. Agora, se eu tiver certo e a Bíblia tiver certa, ai daquele que não creu. Ai daquele que desprezou o sacrifício de Cristo na cruz. Ai dele. Não vai ser fácil, não. Não vai ser brincadeira, não. Então, o juízo final. Está aqui, o juízo final. E vi um grande... Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, quer dizer, importantes ou não, né? Que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos revivem para serem julgados segundo as suas obras. Se as nossas atitudes fossem de Deus, pertencesse a Deus, ora, não teria juízo? Não teria julgamento? Tem uma coisa que pertence a nós, a tal da atitude. A atitude pertence a nós, a nossa pessoa. Somos nós que tomamos atitudes que podem agradar ou não a Deus. E atitude é atitude. Sabe uma atitude que me chama a atenção? Aquela mulher que leva algumas moedas para ofertar no templo. Conhece essa passagem? Então, ali havia um lugar chamado gasofilácio, onde as pessoas depositavam suas ofertas. Estou falando oferta em dinheiro. Quer dizer, a atitude que vai ser julgada não é só essa não, tá? É tudo que a pessoa faz na vida dela. Estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo de atitude, por exemplo, em fazer a obra de Deus ou adorar a Deus através de algo material. Quando os judeus começaram a se levantar e colocarem ali as suas ofertas, Jesus chamou os apóstolos e ficou do lado ali e disse: venham ver, fiquem olhando. E as pessoas foram depositando, alguns um valor alto. E Jesus disse: cada um aqui está depositando o que lhe sobra. Agora, está vendo esta mulher? Aí vinha vindo uma mulher. E ela lançou ali algumas moedas. E Jesus disse: está vendo? Ela fez mais do que todos. Aí os apóstolos entenderam. Os apóstolos disseram assim: mas como? Como pode ser isto? Como pode acontecer isto? Porque ela colocou aí, eu vou dar a minha opinião, Porque eu já vi, você pega a Bíblia, estudo bíblico, que tinha ali alguns centavos. Eram algumas moedinhas de centavo, moedinha. A Bíblia não relata o valor. Não relata. Relata que ela lançou moedas. Agora, os que estavam colocando grandes valores não eram cédulas, eram moedas também. Ou você acha que havia cédula naquela época? Não havia nota. Tudo era moeda. Lembra o Stater que estava na boca do peixe lá, que ele pagou o imposto dele e o de Pedro? Jesus, o dele e o de Pedro? Era uma moeda. Era denário e coisa assim. Dracma, de dracmas. Eram moedas. Então tem muita gente que imagina que nesse dia tinha nota de 100, nota de 500 e moedinha de um centavo. Não existia cédula, dinheiro, papel. Era tudo em moedas. Tudo era moedas. Então, o que acontecia era o seguinte. Aquela mulher coloca como as moedas e o Senhor fala: ela depositou aqui todo o seu sustento. Eu imagino 100, 150, 200 reais. Eu imagino isso. Porque é o seguinte, irmão, eu já vi em Bíblia, eram 2 centavos. 2 centavos é o sustento de alguém, irmão. Entra num bar e pede uma bala. É 10 centavos. Uma bala custa 10 centavos. Como é que 2 centavos? Quanto custa um pãozinho? O café tá 2 reais, 2,50, depende do lugar. No aeroporto custa 170 reais. Agora, 2 centavos é sustento? Dá 2 centavos pro mendigo. Tá aqui, ó, rapaz, ó. Você passar um mês aí. É capaz de te dar 10 reais. Fala: meu amigo, eu sei que tá precisando. Então você analisa o seguinte, meu irmão e minha irmã. Que aquela mulher colocou, Jesus fala assim: ela depositou aqui todo o seu sustento. Então o sustento tem que ser pelo menos aí 50, 60 reais, né? 100, 200. E aí quando ela coloca aquilo, Jesus diz: você está vendo esta mulher? Vocês estão vendo o que ela fez? O que ela fez? Atitude. Enquanto muitos colocavam aqui o que lhe sobra, ela colocou tudo que era o seu sustento. E Jesus, queridos, eu costumo dizer na igreja, falei outro dia, que quando é para fazermos algo pela obra de Deus, muitos assumem um papel de pobre coitadinho. De pobre miserável. Ele assume um papel: oh, veja a minha situação. É? Tem alguns que gostam de assumir um papel assim: oh, Deus, não conta comigo não, viu? Conta comigo não, porque eu sou um pobre miserável. O que é que Jesus falou para aquela viúva? Ei, senhora, não precisa. Atenção, todos que estão aqui. tadinha dessa viúva. Vamos todos juntar um pouquinho aqui e dar para ela. Foi isso? Não. Vejam o que ela fez, disse Jesus. Eu não estou fora da Bíblia, não falei nada fora não, né? Ela virou as costas e foi embora. Você acha que essa mulher morreu de fome? Eu também não. Porque se Jesus viu a atitude dela, com certeza ele deu um jeito daquela mulher ser muito abençoada. Eu creio nisso. Atitude é atitude. Sabe, irmãos, Jesus, ele só pregava para judeus e só frequentava sinagoga dos judeus. Ele veio para pregar para judeus. Vim para os meus e os meus me rejeitaram, disse ele. Ele só pregava para o povo judeu. Tanto é que ele falou para aquela mulher estrangeira: eu preciso saciar primeiro os filhos, depois os cachorrinhos. Quem pregou para quem não era judeu, no caso nós, foram os apóstolos. Ide pregai a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Vai pregar para todo mundo. Agora não é só para judeu, não. Aí, principalmente Paulo, o apóstolo Pedro também, nem tanto como Paulo, mas também. E aí o evangelho chegou aí para aqueles que não eram judeus. Então ele pregava para judeus, para o povo judeu. O Senhor Jesus pregava para eles. E um dia chegaram até Jesus os judeus e disseram: olha, tem um centurião que quer que o Senhor vá até a casa dele para orar pelo empregado dele. Porque quando você lê essa passagem, depende como você lê, dá a impressão que o centurião foi falar com Jesus. E um centurião foi falar com Jesus, porque depende a maneira como foi expressado aqui. Mas, se eu não me engano, em Lucas, ele explica o seguinte: esse centurião chamou os anciãos do templo, os anciãos da sinagoga, quer dizer, e mandou falar para Jesus orar, nem era para vir na casa dele. Aí eles foram e falaram: Jesus, tem um centurião que quer que o Senhor vá lá na casa dele. Certo? Ele era romano. Aí Jesus está indo, aí disseram: olha, Jesus está vindo. Ele falou: não, corre lá e avisa que ele não precisa vir, porque eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Olha só. Mas volta e fala que se ele disser uma palavra, o meu criado vai ficar curado. Aí foram, olha, ele mandou falar assim, assim, a Jesus: nunca achei tanta fé nem mesmo em Israel. Foi lá e expulsou. Por lá de onde ele estava mesmo, a enfermidade, a doença, ou se era um demônio, não sei. Se era só uma enfermidade, eu sei que Jesus tirou e o rapaz ficou curado. Agora, por que Jesus estava indo na casa desse homem que era centurião romano, se ele veio para quem era judeu? Aparece uma atitude aí, uma atitude. Jesus, na primeira vez, tem um centurião romano, que tem um criado dele que ele ama, que está doente, e pediu para que o Senhor pudesse lá orar. Não foi isso que ele pediu, mas falaram isso para Jesus. Aí eles disseram: e é lícito que isso aconteça. É isso, é lícito que isso lhe seja feito, porque ele ama a nossa nação. Sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Ele ama a nossa nação, começa por aí. E ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Esse centurião construiu com o dinheiro dele. A sinagoga foi construída por aquele centurião. Ele amou a nação de Israel e disse: não, pode construir uma sinagoga aqui, eu pago. Aí Jesus falou: opa, essa atitude dele merece que eu deixe um pouquinho de lado aqui o que eu estou fazendo e vou lá orar por ele. Esta atitude. Fé é uma coisa, atitude é outra. Tem gente que declara uma fé que é uma maravilha. Na hora de tomar atitude, recua. Eu digo, meu irmão, minha irmã, que na igreja, dar um glória a Deus bem alto e gritar bem alto: glória a Deus! Isso é fácil. dentro da igreja, onde só tem crente. Isso é maravilhoso. Muito fácil. Atenção todo mundo agora. Joga a mão pra cima. Tira o pé do chão. Isso é fácil. É lícito. Não é errado, não. É bom louvar o Senhor. Mas eu tô dizendo que é fácil. Que você tá no meio de um monte de crente, saltando, pulando. Né? É fácil. Agora um glória a Deus bem alto. Só os homens.
Glória a Deus.
Só as mulheres. Glória a Deus. Agora a igreja toda. Glória a Deus. Que coisa linda. Agora vamos tomar uma atitude. Amanhã nós vamos pintar a igreja. Eu quero saber quem pode doar uma lata de tinta.
Amém.
São três pessoas, quatro, né? Então, declarar a fé é uma coisa, a atitude é outra. Esse homem, ele fez as duas coisas, porque quando ele fala, se o Senhor der uma ordem, da onde o Senhor estiver, o meu criado vai ficar curado. Aí tomou a atitude. No que ele tomou a atitude, fez essa atitude, e aí demonstra essa fé, ficou as duas coisas. Jesus, nunca encontrei tanta fé assim. Porque, olha só, o homem construiu uma sinagoga que ele não podia frequentar. Os judeus falaram, o centurião, deixa eu explicar uma coisa. A sinagoga só judeus podem frequentar, o senhor não pode. Não tem problema, eu construo. Hã? Já pensou alguém construir uma igreja? E o crente, ou o padre, ou seja lá quem for, falar assim, olha, o tipo de pessoa que o senhor é, o senhor não pode frequentar. Não, mas eu amo tanto, que eu construo e eu fico olhando de longe, eu tiro fotos só. Você tira umas fotos lá dentro e manda pelo WhatsApp. Não é fácil não, hein? E aquele romano não poderia frequentar a sinagoga que ele mandou construir. Pense numa coisa. Pense num amor, né? Verdadeiro. Então, esse tipo de atitude são as que estão relatadas na Bíblia. É uma atitude tão grande que merece estar relatado na palavra de Deus. Agora, toda atitude tem sua recompensa, tem o seu julgamento. Você concorda que lá no céu, por toda a eternidade, nós vamos passar... meu amigo, tudo bem? Tudo. Quem é você? Comprando alguma coisa no céu, não sei se vai ter comércio, né? Mas lá acho que as coisas vão ser baratinhas, viu, irmão? A gente fala cada asneira, né? Comprando alguma coisa no céu, como se fosse uma feira, né? Mas tá lá no céu andando ali e tal, fazendo alguma coisa, né? Aí eu sou aquele centurião lá, romano lá, que Jesus falou, você é famoso, hein? Maravilha, né? Pelos séculos dos séculos ele vai ser lembrado. Então existe o juízo final e cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Não só o que oferta, obras, se fez o mal, se fez o bem, se prejudicou, se não prejudicou, se causou a morte, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Isso aí ninguém vai escapar não, tá pensando que Deus é o quê? Deus não é assim não. O cara apronta... Fica 2 dias preso, já sai, porque inventa um monte de coisa de lei aí, pro cara sair. Não vai ser assim não, meu irmão. É bom se converter. Se você é uma pessoa que praticou muito mal, ou tá praticando ainda, dá tempo de se converter, dá tempo de reverter a situação, dá tempo de mudar de vida. Ainda dá tempo de você aceitar Jesus e falar para ele, apaga meus pecados. Vai ter que prestar conta, isso cada um vai ter que prestar, não tem jeito. Mas dá para mudar já a história, né? Então, meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que pertence a nós, é a tal da atitude. Guarde esta palavra no seu coração.